Falando de livros.
E agora eu tenho o prazer de conversar com Maria Amália Camargo, conversar outra vez aqui no Universo Literário. Ela que é formada em italiano e português pela USP, trabalhou no Museu de Arte Contemporânea com projetos ligados à arte e educação, mas já escreveu vários livros. Hoje a gente vai conversar aqui sobre três livros: Quando a Lua Tomou Chá de Sumiço, livro que tem ilustrações da May Churavel, A Ervilha que Não Era Torta, mas Deixou Uma Princesa Assim, com ilustrações de Eunice Zibermann, e A Salada de Letrinhas, com ilustrações da Maria Eugênia. Todos esses livros são da editora Caramelo. Bom dia, Amália.
Bom dia, Rosali, tudo bem?
Tudo bem, prazer em falar com você aqui. Agora, três livros, esses são os mais recentes.
Você vê, foram todos de uma vez para ir.
Pois é. E você, Amália, que vive no mundo da lua e vive tomando chá de sumiço, escreveu um livro mais ou menos com esse título, né? Quando a Lua Tomou Chá de Sumiço.
É verdade, foi quase inspirado na minha pessoa. Brincadeira.
Pois é.
Eu quis fazer, na verdade, eu sempre gostei de astrologia, mas nunca fui entendida. Sempre fiquei observando as estrelas, tentando ver as crateras da Lua pelo telescópio amador. E aí, então, eu resolvi fazer essa brincadeira do como surgiu o eclipse.
Uhum.
E pesquisei muito também para saber sobre as constelações, os nomes das estrelas. E acabei inventando uma história com todas essas denominações.
Pois é, uma delícia. Parece que você tomou uma aula com astrofísicos.
Ah,
também,
é,
né?
Os astrofísicos nos livros, conversar com eles. É. E aí no final, então, quis fazer um glossário, o glossário galáctico, né?
Não, e glossário galáctico lunático.
Lunático,
mesmo, né?
Totalmente lunático. É porque também é, fosse aquela coisa sisuda de glossário, aí acho que as crianças e os adultos também não se interessariam muito, né?
Uhum.
Então, o glossário também acabou ficando uma brincadeira e combinando com a história.
Divertidíssimo. Né? Ele é meio sério, meio científico, mas é muito engraçado.
É, depois no final, sabe que ele ficou um pouco engavetado, né? E aí, quando eu retomei e a leitura, eu vi, nossa, será que fui eu que escrevi isso mesmo? Até que ele ficou simpático, né?
Ficou muito simpático.
Ficou bem agradável. E aí o livro com as ilustrações da May também tem um toque todo...
Pois é, um caso à parte, né, essas
Nossa,
ilustrações.
São maravilhosas, são aquarelas e super cuidadosas. E os dragões aqui são um encanto, tem o São Jorge. É encantador.
É o que a gente vê na Lua quando a gente imagina a Lua, né?
É verdade.
É o São Jorge, o seu dragão e tudo mais.
Ah, sim, é. Nossa, mas quem puder folhear o livro, nem que seja numa livraria, só para ver as ilustrações dela, olha, vale a pena, viu?
Vale a pena. E você dedica para o quartetozinho, né?
Ah,
a Carla
é
Caruso, a Maria Eugênia e a Silvana Tavano.
Isso, porque na verdade a gente começou a...
Aliás, o quarteto que são cinco, né?
É verdade, incluindo eu e a minha, aí viram cinco. É porque na verdade a gente começou a ter aulas de aquarela com a Maria Eugênia, que também é ilustradora.
Grande ilustradora.
Maravilhosa. E aí no quintal da casa da May. E aí foi lá que a May se interessou pela história da Lua, que já estava escrita há algum tempo, e ela começou a brincar de desenhar, de ilustrar a história, e aí acabou virando livro. Ela fez várias aquarelas, e aí depois de um tempo a gente conseguiu publicar, saiu, foi lançado esse ano, já tem uns 2 meses, e tá aí, tá circulando.
Tá lindo. E tem uma história aqui das constelações com o fundo do mar também, que tá linda essa ilustração, né?
Ah, sim, mas aí eu não posso revelar o final da história.
Não, 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 a gente não tá contando a história.
Não, 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 eu sei.
E nem só contando a ilustração.
Não,
assim.
É verdade, não, tá maravilhoso, tá sensacional. São as estrelas do mar, as constelações.
Sim.
Todas as estrelas, né? Mas aí o leitor vai ter que descobrir depois por que que tem isso.
Mas o prazer de ler esse livro inteiro de uma vez. E olha que chegou aqui, eu puxei um cobertorzinho e fui lá para o Gramado, que tem aqui no Campus da Pampulha, né?
Ai, que delícia.
E fui ler, de repente eu li os livros e dei uma cochiladinha ainda.
Ah, e aí você entrou no mundo da lua.
E completamente, acordei assim, onde eu estou.
Ai, que maravilha, não, mas é bom saber isso.
Uhum.
Faz os leitores sonharem também.
Com certeza. E aí depois parei naquele glossário galáctico e falei, ah, isso é coisa da Maria Amália mesmo, com aquele quinteto maravilhoso todo.
Ah, é verdade, elas
aí,
também
inspiraram,
são...
né?
São fonte de inspiração, todas elas.
Claro. Agora, eu tenho um outro livro aqui que é engraçadíssimo, né? Mais um livro de princesa que você gosta.
Ah, é verdade.
Que a ervilha que não era torta, mas deixou uma princesa assim.
Isso, é, na verdade é quase uma paródia da Princesa e a Ervilha do Andersen, né?
Pois é, aí você já conhecia a história.
Isso.
A original, que a gente pode imaginar através da sua, né?
Ah, claro, é verdade, porque é uma história, na verdade, tão curtinha, né?
Sim.
Eu tenho aquela coletânea de contos do Andersen e ela tem uma folha só, uma página.
Uhum.
E aí, então, na verdade, essa vontade de reescrever, imagina, a pretensão de reescrever a história era saber como essa princesa que apareceu um dia toda molhada numa noite de chuva no castelo, ela apareceu assim como, né? Da onde ela veio, quem ela era?
É princesa mesmo, né?
É uma princesa mesmo, né? E achava também muito inusitada essa história da princesa, dela ser tão sensível a uma ervilha.
Pois
né?
É interessante que você desafie as meninas para acreditar nas princesas, né?
Ah, é, também tem isso, né?
E nesses casamentos encomendados também.
É verdade, é que essa coisa de casamento encomendado é essa coisa muito... frufru, cor-de-rosa das princesas me incomoda um pouco. Então eu resolvi também dar uma esculachada nisso.
Ficou ótimo. Porque tem muita menina. Eu acho que é uma fase da idade, né? Que as meninas acreditam nessas coisas.
Ah, sim. E principalmente a gente tem... nos príncipes encantados.
Sim, né? E aí a gente tem que ter atenção para essa fase passar, né?
É verdade. É. O problema é quando se estende ao longo da vida, né?
É verdade.
Aí a gente vê muita mulherada frustrada, né? Porque
pois
acha
é.
Que vai encontrar o príncipe e ele acaba... nunca aparecendo, né?
Mas, Amália, essas histórias que a gente fica conversando aqui, falando de brincadeira, né? Elas são importantes demais, né? Para a vida da psique humana, não é?
Ah, sim, sem dúvida. Nossa, porque se não tivesse o original, por exemplo, da Princesa e da Ervilha, né? A gente não teria como se basear e reescrever uma história.
Sim,
né?
E fazer... pensar os novos modelos, né, de comportamento da sociedade, a sociedade que está sempre em transformação, né?
Sim, sem dúvida, né? Elas eram para a formação dos meninos e das meninas. Né?
Claro, claro.
É importantíssimo, não? Precisa disso, sim. Na verdade, é importante ler tudo, né? Até receita de bolo.
Sim, bula de remédio, principalmente.
Bula de remédio também. Tudo que aparecer, pena que não tem mais lista telefônica, né?
Pois é, ficam faltando. Vai, quando a gente falar de listas telefônicas, as crianças vão falar, nossa, mas como você é velho.
É verdade, precisa tomar cuidado.
É, o tempo muda, o tempo passa.
É verdade.
E eu tenho outro aqui, que a gente fala muito de sopa de letrinha, né?
Ah, sim.
E aí o seu livro é Salada de Letrinhas.
Ah, é verdade, que também é uma brincadeira com a sopa de letrinhas, conta a história de uma pessoa, na verdade a gente não sabe se é menino ou menina, que tomou uma sopa de letrinhas e aí depois arrotou.
É.
E aí o que aconteceu? Essas letrinhas todas se embaralharam ao vento e aí novas palavras foram criadas, né?
Uhum.
Novas palavras não, na verdade aí a poesia virou uma poeira, o poema, um problema, então eu quis também fazer uma brincadeira com as palavras e quase um quebra-cabeças, o que aconteceria se a gente mudasse uma letra, se tirasse uma, se colocasse outra, E aí, então, a história vai acontecendo assim. E aí a fábula vira uma fumaça, a rima perde a mira, e também tem as ilustrações da Maria Eugênia, que sem elas o livro não teria graça nenhuma, né?
Ah, eu acho que o livro é o seu texto é engraçado, eu já tô rindo aqui. Na medida que você vai puxando palavras, eu acho que as crianças que estão na fase de começar a escrever e começar a descobrir as sílabas e os sons das palavras, vai puxando isso e vira uma brincadeira, mesmo para as crianças que não sabem ler ainda.
É verdade, tem a sonoridade, e para quem está começando a ler também tem essa brincadeira de encaixar e de desencaixar as letras.
Claro, agora a ilustração da Maria Eugênia é uma coisa à parte mesmo, legal que são, né?
É. Ah, e também não posso deixar de falar das ilustrações da princesa, da Irene.
Ah, sim, claro.
Que também são uma coisa fantástica. Essa história também eu escrevi pensando nas ilustrações dela.
A Eunice faz um tipo de ilustração que parece com princesa, né?
Ah, sim.
Ela gosta dos frufrus, das cianinhas, dos bordadinhos,
é,
né?
É que ela, na verdade, quem conhece ela sabe que ela é uma princesa.
De verdade.
E aí você vê que tem até aqui a coroa é folhada a ouro, né? Sim, então, tem também todo um capricho, né? Essas minhas três ilustradoras são fantásticas.
São, você escolheu muito bem. Você que escolheu, não foi? Não foi a editora. Normalmente a editora escolhe.
É verdade. Não, eu fiz questão de escolher porque...
Já são parceiras antigas também.
São parceiras. Além delas serem minhas amigas, eu sou fã do trabalho delas. Uhum. E, na verdade, o livro infantil, ele não existe sem a ilustração, né?
Sim.
Então, a gente tem que pensar em... algo que chame a atenção, que complemente o texto. Então, tem que pensar num estilo de ilustração que combine com a história. E aí, então, mas eu tive muita sorte mesmo delas toparem também, né? Que é importante.
E tem a agenda delas também, que é tão... às vezes é tão apertada, né?
Ah, sim, também tem isso. É o prazo bem curto. Mas que bom que deu certo. E estão aí os livros.
Pois é, agora o Salada, a ilustração de Eunice realmente é uma coisa à parte mesmo também.
Ah,
e ela usa panos de verdade, né?
É.
Cianinhas de verdade. E ela folheia a coroa de ouro, ela faz tudo esse cuidado, tudo com capricho demais.
É, não, e teve no lançamento do livro da Ervilha, teve uma exposição também com alguns originais dela.
Sim.
Então...
que ela não faz no computador, né? Ela faz mesmo testando tecidos e...
isso, ela faz nas pranchas,
maquetes.
E aí depois fotografa. Então, cada dupla, né, cada prancha é uma obra de arte.
Uhum.
Né?
Agora, Amália, a gente voltando para Salada de Letrinhas,
sim.
Tem um menino que eu conheço que a professora disse que ele era muito sabido, e aí ele respondeu, Tuquim, de 2 anos.
Sim.
Ah, mas eu sou muito sabido assim porque eu tomo muita sopa de letrinhas.
Ah, verdade?
E é essa a resposta, menino sabido, porque eu tomo sopa de letrinhas,
nossa.
É ótimo. E eu acho que um bom cozinheiro de saladas e sopas de letrinhas são os escritores, né?
Ah, sem dúvida. E os meus gatos também, né? Que, como eu digo aqui no final, eles que fazem uma verdadeira salada de letrinhas. Por falar nos gatos, os cachorros não param de latir.
Eles estão participando da entrevista.
Então, os meus gatos também, que criam palavras novas quando eles pulam no teclado, né?
Ah, sim, tem isso.
Também são escritores, né? São coadjuvantes.
São escritores musicais.
São.
Que ótimo.
Mas o gostoso de ser escritor é isso, né? A gente tem liberdade para poder criar, de mudar. Na verdade, todo mundo pode fazer isso, né?
Eu já ouvi, não sei qual autor que disse, talvez seja Borges, que metade do texto está escrito na cabeça do leitor, né?
Ah, sim, sem dúvida.
Sem o leitor, o livro não é lido.
É verdade.
A história não é contada. E a imaginação não continua desenvolvendo.
Já está tudo pronto, né?
Não é?
É verdade, é. Mas é, o que seria de nós sem os leitores, na verdade? Porque quando eu encontro com as crianças, quando eu vou às escolas ou às bibliotecas, eu percebo as diferentes interpretações que eles têm de uma mesma história, né? E a gente fica surpreso, fala, mas eu escrevi isso? Não, mas eles entenderam isso? E aí a gente vê que existe uma lógica no pensamento deles, né?
Claro, claro.
Então,
isso é que é tão rico, né? Faz tão rico a essa coisa da leitura e de escrever também.
Ah, sim, por isso que é tão importante essa troca com o leitor, né?
Então, isso mesmo. Maria Amália Camargo.
Já acabou?
Muito prazer em falar com você. Não, mas eu quero saber se tem saindo aí desse forno lunático que é você alguma coisa nova.
Ah, tem várias coisas novas ainda por vir, né? Tem também da Caramelo, um livro que vai sair, acho que ainda esse ano, chama Sim Salabim, que também é uma brincadeira com
meio,
os contos.
Meio mágica? Sim Salabim parece
mais
uma coisa
ou
de
mágica. Contos de fadas, e é uma paródia da revista Caras, um pouco de Veja, e aí é uma revista voltada para o público dos contos de fadas, então tem propaganda de produto de beleza para bruxa,
nossa,
tem as frases da semana, tá bem interessante.
Esse eu preciso.
Ah, então,
preciso
quando
conhecer.
Sai, tem o horroróscopo, que é um horóscopo dos ogros.
Sim.
Mas quando sair, pode deixar que eu mando pra você.
Não,
aí, gente...
por causa... Eu fiquei interessada nesses cremes de beleza
para
bruxas.
Ah, da bruxa?
É, fiquei muito interessada.
Não, são fantásticos.
Que bom, que bom.
Mas obrigada, viu, Rosalie? Adorei
Não,
a nossa conversa.
Eu acho que a gente tem que agradecer, porque seus livros realmente, eles mudam a vida da gente no sentido que traz muita alegria e diversão.
Que... Ah, que ótimo ouvir isso. Eu também me divirto, né, escrevendo.
Além de trazer palavras novas para a meninada, imaginação nova para os astrofísicos, né?
Ah,
para os astrólogos também, que é outra categoria.
É verdade.
Né? De gente que estuda o astro, né?
É, eu me esqueci dos astrólogos, é verdade.
Pois é.
Que ótimo.
E o pessoal que trabalha com oceanografia também, que estuda os mares, né? Essa coisa da lua.
Ah, também, é. Na verdade, acho que se a gente for pensar, então, esse livro, todos têm que ler. Fala a verdade, Rosane.
É verdade, sim. Começando de criança.
Ah, sem dúvida.
Maria Amália Camargo, muito obrigada por conversar com a gente. Divertir
obrigada
a gente também, né? Eu acho que a literatura séria também diverte.
Ah, sem dúvida, mas obrigada a você, Rosalie. É sempre um prazer conversar com você. E assim que sair o Sim Salabim, eu mando para você e aí a gente volta a conversar.
Tá bom. Muito obrigada. Sucesso
obrigada a você,
aí.
Rosalie.
Nesse
obrigada.
Forno de imaginação. Eu conversei com Maria Amália Camargo. Ela escreveu agora, esse ano, acabou de sair do forno da imaginação da Maria Amália, 3 livros. Quando a Lua Tomou Chá de Sumiço, que tem belas ilustrações da May Churavel, com aquarelas. A Ervilha, que não era torta, mas deixou uma princesa assim, com ilustrações da Ionite, que ela costura o trabalho para poder fotografar e ilustrar o livro. E a Salada de Letrinhas, que tem ilustrações da Maria Eugênia, que trabalha com cores fortes e desenhos meio espalhafatosos. Nesse caso, meio espalhafatosos, mas muito representativos dessas palavras que trocam de lugar e viram outras. É mais ou menos a história do livro Salada de Letrinhas, da Maria Amália Camargo.
Falando de livros.